Você está na Rádio Alma,
a rádio web da sua galáxia.
Apertem os cintos, ajustem seus fones e suas antenas. Acomodem-se na borda da sua galáxia e vem comigo nessa travessia. Porque entre o invisível e o que a gente sente, existe uma frequência que conecta tudo silenciosamente. Eu sou Nara e essa é a sua nave. Seja bem-vindo ao Arquivo Invisível. Hello, espécimes. Eu preciso te contar uma coisa estranha sobre o tempo. Eu não vou falar sobre ele passar rápido ou devagar. É só sobre ele não poder voltar. Porque a física, e olha que eu fui pesquisar isso, viu? A física, ela não proíbe o tempo de andar para trás. As equações funcionam nos dois sentidos. Newton, Einstein e a mecânica quântica. Tudo. Imagina agora um filme. Duas bolas de bilhar numa mesa. Uma bate na outra. A outra rola e para na borda. Agora passa esse filme ao contrário. A bola que estava parada começa a se mover e empurra a outra de volta. As duas voltam exatamente para o lugar onde estavam. Parece normal, né? Não tem nada de errado nisso. E é exatamente aí que fica estranho. Porque a física, as equações de Newton, de Einstein e da mecânica quântica, não vê diferença nenhuma entre os dois filmes. Para a física, os dois são possíveis. Os dois fazem sentido, os dois obedecem às leis. E mesmo assim, na vida real, a bola nunca volta sozinha. O tempo nunca volta. Por quê? Aí entra um conceito que eu precisei mastigar bastante antes de conseguir falar sobre ele. Entropia. Em 1865, um físico alemão chamado de Rudolf Clausius observou uma coisa simples e devastadora. Tudo tende à desordem. O vidro que cai se quebra, o café quente esfria, o ovo vira omelete, mas nunca ao contrário. E o tempo, nessa lógica, é a direção em que as coisas se desfazem. Então, o que existe é que há muito mais formas de estar em caos do que em ordem. E o universo vai naturalmente e inevitavelmente para lá.
A desordem é o destino de tudo.
Só que agora vem aquela parte que ninguém nunca fechou e não fecha. O físico Sean Carroll, um dos caras que mais estudou isso, chegou numa pergunta que ainda não tem resposta.
Se a desordem é o estado natural de tudo, por que o universo começou tão organizado?
O Big Bang, há 13,7 bilhões de anos, nasceu em um estado de ordem absoluta, quase impossível estatisticamente. E Richard Feynman já dizia isso nos anos 60, em todas as suas aulas para todos os públicos diferentes. Ele voltava sempre para essa mesma pergunta.
Por que o universo começou assim?
E ninguém respondeu ainda. E Carroll vai além. Entender a flecha do tempo é, no fundo, entender a origem do universo. E isso ainda está em aberto. Aí eu parei e pensei. Se o tempo só anda para frente, por que as coisas se desfazem? O luto é a experiência mais honesta que a gente tem da flecha do tempo. Isso não é uma metáfora. É a física acontecendo no corpo. Freud chamou o luto de trabalho. Um processo ativo de aceitar algo que não tem volta. Que o estado anterior não existe mais. Que a entropia fez, a entropia faz. A física chama de irreversibilidade. A psicologia chama de elaboração. E a gente chama de dor. São três linguagens diferentes para a mesma coisa.
E a saudade?
A saudade é a única vez que a gente tenta, com tudo que tem, fazer o tempo andar ao contrário. A gente sabe que não vai e tenta mesmo assim. E não é fraqueza isso.
É a coisa mais humana que existe.
A gente é a única espécime que conhece essa lei e insiste em desafiar ela. Então, fica aquela pergunta. Se o universo inteiro segue numa direção, se até a física mais fundamental que existe aponta só para frente, o que a gente faz com tudo que ficou para trás? Eu tenho uma tia de 98 anos. E eu fico pensando no que é ter um século de linha do tempo atrás de você. Porque a maioria da gente, quando olha para o tempo, a linha da frente ainda parece maior do que a de trás. Para ela, não. Para ela, o que ficou para trás é quase tudo. E uma vez eu perguntei para ela, falei, tia, a senhora já viu a rádio começar, televisão preto e branco, televisão colorida, homem pisando na lua, duas guerras, queda do muro de Berlim, O telefone virar um objeto com imagem, com voz, com memória. E ela não respondeu. Ela se emocionou. E eu fiquei olhando para ela, tentando entender o que aquilo era, porque isso é raro. A gente passa a vida inteira com a linha do tempo para frente muito maior do que a de trás. Com 20, 30, 40 anos. O futuro ainda parece enorme. O passado parece pequeno. A flecha do tempo aponta para frente e a gente vai junto, sem questionar muito. Só que existe um momento, não é todo mundo que chega nele, em que essa proporção inverte. Em que o que você viveu começa a pesar mais do que aquilo que você ainda está para viver. A minha tia está nesse lugar. 98 anos de evidência de que o tempo não volta. 98 anos de entropia acumulada. 98 anos de coisas que se desfizeram, se transformaram e sumiram. E ela está aqui, olhando para frente, para uma linha do tempo mais curta do que a de trás. Santo Agostinho escreveu no século IV, nas Confissões: se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei. Se quero explicar a quem me pergunta, eu não sei. 16 séculos depois, a física ainda não fechou a resposta. A flecha do tempo aponta para frente para todo mundo. Mas será que todo mundo sabe o que está deixando para trás? Esse arquivo, ele vai ficar aberto. Até o próximo Salto Quântico, espécimes.
Você está na Rádio Alma, a rádio web da sua galáxia.